Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. A sessão será suspensa por 10 minutos para os líderes de bancada e as bancadas se reunir para conversar sobre esse projeto. Primeiramente, vamos mudar um pouco a sessão, o estilo da sessão. Vai ser retirado esse projeto das áreas, que é o projeto de número 04, em comum acordo em todas as bancadas, foi discutido, conversado. Esse projeto também é um projeto que veio em cima da hora para todos os vereadores, só para vocês entenderem também. Veio na terça-feira de manhã, segunda de noite, alguns. Então, é uma situação diferente, atípica, onde é que ninguém teve tempo de conversar, discutir. Então, da mesma maneira que vocês estão aqui, estamos nós, vereadores, não está tudo claro, situações. E a gente, conversando com todas as bancadas, a gente decidiu retirar esse projeto para que se ache uma alternativa, tem como achar alternativas para isso, para que essa área de vocês seja preservada e não seja usado lá do arvoredo. Então, isso foi um acordo entre nós. Então, vamos sentar junto com o prefeito, vamos marcar junto com o prefeito, a gente conversa, eu combino com o pessoal aí, tenho o telefone de alguns que me ligaram, a gente combina, se vocês quiserem participar, vocês podem distribuir isso dentro do grupo de vocês. Assim, nós vamos tocar a sessão normalmente. Depois, cada um tem os seus 10 minutos. Se alguém quer falar sobre isso, também cada um é livre. Eu vou tocar agora a sessão normalmente, como ela sempre acontece. E daí vocês podem ficar tranquilos e acompanhem nós aqui. Leitura da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Leitura dos ofícios.
Aparecer ofício?
Leitura dos ofícios.
Ofício 010/2024. Ao senhor Rodrigo Croetz, presidente do Poder Legislativo, Câmara de Vereadores de Herói do Meio. Retirada a tramitação de projeto de lei. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais integrantes da casa, solicitamos a retirada de tramitação da matéria abaixo relacionada. Projeto de lei 121. Que autoriza o Poder Executivo a custear sétima etapa da Copa New Jersey. Ofício 011/2024, senhor Rodrigo Croce, presidente do Poder Legislativo, encaminhamento de projetos de lei. Ao cumprimentar a Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos à lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 002, 12 de janeiro de 2024, altera o dispositivo da Lei Municipal 4.063, de 14 de julho de 2023. Projeto de Lei 003, 12 de janeiro de 2024, altera o dispositivo da Lei Municipal número 4.225, de 4 de janeiro de 2024. Projeto de Lei 004, então, foi retirado também, né, presidente? Projeto de Lei 005, de 15 de janeiro de 2024, altera o dispositivo da Lei Municipal número 4.055, de 25 de julho de 2022. Projeto de Lei 006, de 15 de janeiro de 2024, autoriza o Poder Executivo a custear despesas da primeira etapa Copa SESC MTB dos Vales, com apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo e Envolvimento do Grupo Catracas Bike, indica recursos. Solicitamos votação em regime urgente, projeto 02, 03 e 05. E o 06, desculpa.
Requerimento dos vereadores, do vereador César Cortes.
Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. César Cortes, vereador, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie o mais rápido possível o conserto da ponte no acesso à propriedade de Délcio Brooks, localizada na comunidade de Arroio Grande, uma vez que a retirada da ponte foi totalmente destruída com a enxurrada do mês de novembro do ano passado. Inúmeras famílias utilizam essa ponte para chegar em suas casas, além de uma empresa e um produtor de frango e de leite que agora utiliza o acesso provisório através da propriedade vizinha. Que a Administração Municipal providencie a troca de lâmpadas existentes por lâmpadas de LED no Salão do Esporte Clube Guarani de Arroio Grande, a fim de melhorar a iluminação para a prática de esportes, servindo como forma de incentivo ao esporte e de valorização das comunidades do interior. Que a Administração Municipal providencie a instalação de brinquedos, escorregador, balanço, bancos e outros mais na área verde da Rua Jatobá, no bairro Dom Pedro II, já que é um loteamento novo, promissor e com muitas crianças que necessitam de um espaço para se divertir. Vereador César Cortes.
Requerimento da vereadora Maria Helena Mate.
Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. Maria Helena Mate, vereadora, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal encaminhe ao setor responsável a limpeza e roçada para assim localizada no Novo Horizonte. Vereadora Helena, Maria Helena Mate.
3 minutos sobre matéria lida. Para os 10 minutos podem fazer a inscrição na mesa. Por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, jurídico Cazé, a imprensa e as demais e a comunidade que nos assistem hoje na sessão aqui. Como não podia ser diferente, antes mesmo de toda essa polêmica que acabou surgindo de última hora, eu já tinha meu assunto definido para essa sessão, na segunda noite, e ele acaba fazendo parte de tudo disso aqui que está acontecendo. Nós aqui, na Câmara de Vereadores, há um tempo atrás, aprovamos um projeto no valor de 8 milhões de reais, onde o executivo poderia buscar emprestado junto à Caixa Econômica Federal, especificamente para comprar lotes, para fazer casas para as pessoas que as perderam. Então, nós nem deveríamos estar discutindo esse outro assunto. Os 3 anos dessa administração, sempre com superávit de mais de 10 milhões, arrecadando, então, a mais do que o previsto, não conseguiu fazer nenhum loteamento popular também. Em primeiro lugar, não precisava do empréstimo. Sobrando todo esse dinheiro, devia ter separado um pouco para fazer um loteamento popular para a nossa comunidade, como vários outros prefeitos já fizeram. Se tivesse entrado dinheiro a menos, olha, nós temos que enxugar, temos que... Não, todos os anos entrou a mais, e bastante. Não foi pouco. Então, a administração deveria ter reservado um pouco deste bastante que entrou para ter feito pelo menos um loteamento popular pequeno, que nem foi feito das outras vezes. Mas, ainda assim, aprovamos os 8 milhões. Não vamos deixar mal ninguém. Nossa comunidade não pode ficar sem casa. A primeira enchente faz 4 meses e 12 dias. Já se sabe, então, 4 meses e 12 dias, ou vamos dizer, 4 meses que tantas famílias não têm mais casa para morar. Aprovamos, vai atrás de uma área de terra de 8 milhões, que nós aprovamos, compra uma área, faz os lotes e começa a sentar essas pessoas. A prefeitura ainda assim... Já foi falado aqui das outras sessões, tem alguns lotes ainda, na Dona Rita, no Glória, vai assentando, vai ocupando esses lotes. Aí caem num projeto de última hora, onde não se discutiu com a comunidade, o que eu venho falando aqui, várias sessões, que essa administração não tem diálogo, não tem gestão, e quem acaba pagando é o povo. E aqui está o maior exemplo do que aconteceu. Compraram seus terrenos, organizaram a área verde, 12, 13 anos, um senhor cortando lá a grama, caprichando, estão organizados para montar uma coisa e nós temos que vir aqui fazer uma discussão dessa. Ainda bem que se chegou no consenso, que é o mínimo que eu espero agora, que o prefeito retire esse projeto dessa casa e venha a falar com a nossa comunidade, que com um diálogo tudo se resolve. O que nós já estamos falando aqui há muito tempo que não tem. Não é empurrar a goela abaixo, vir com um projeto de última hora, sem conversar com os vereadores, sem conversar muito menos com a comunidade, e achar que vai botar as pessoas que faltam casa contra a Câmara de Vereadores ou a oposição. Tem os 8 milhões para comprar terra, para comprar terreno, e tem dinheiro do superávit, vamos lá, vamos mexer nesse dinheiro e começar a fazer casa para essas pessoas em terrenos e não em áreas verdes. Essas pessoas não podem ficar sem casa, elas merecem também uma casa. Só que não do jeito que querem fazer. Elas merecem uma casa e muito mais. Se não tivesse dinheiro em caixa, se nós não tivéssemos aprovado o empréstimo, tudo bem. Mas tudo que vem em bem da comunidade, eu duvido que o vereador não vai aprovar nessa casa. O que vem bem da comunidade, nenhum vereador vai deixar de aprovar. Vai sempre aprovar. E aqui a gente está para isto, para discutir isto, para que o povo de Arroio do Meio tenha o melhor para ele e a sua comunidade. Segundo assunto, eu gostaria de pedir também que a administração desse uma atenção especial nas roçadas, os terrenos baldios e das áreas verdes, que virou muito mato, virou muito capim e tem muita gente reclamando. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, assessor jurídico, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto, também eu vou falar um pouco do requerimento que eu solicitei, encaminhei à administração, pedindo que tomem providência na limpeza e roçada da pracinha que fica no bairro Novo Horizonte. Período de férias, as crianças estão em casa, final de tarde os pais querem levar e não tem condições, o mato está tomando conta. E ao redor também do pavilhão que tem lá. Quero também falar um pouquinho da emenda do deputado federal Alceu Moreira, que os colegas vereadores buscamos, então, essa emenda para custeio à saúde. Então, até conversando com o secretário da Saúde, sabe-se que tem muitos exames, uma demanda bem grande, que seja bem aplicado, ou no hospital Akita, sabe-se que tem mamografias, que estão, tem umas, em torno de 250 pessoas na fila, tem muitos pacientes aguardando por colonoscopia, também todos os exames são muito importantes para diagnóstico, né? Então, eu acredito que esse valor venha num bom momento e que seja bem aplicado no nosso hospital, atendendo essas pessoas que precisam de algum exame. E tem ainda as cirurgias de catarata, que tem também bastante demanda reprimida. Então, em meu nome, eu quero também agradecer ao deputado Alceu por sempre pensar e lembrar de Arroio do Meio e o compromisso que ele tem com o nosso município e com as nossas pessoas. Sobre o projeto de lei número 4, eu também quero me manifestar e agradecer a presença da comunidade, que vocês estão aqui, todos que se fazem presentes e os que não puderam vir também, e dizer que a gente sabe que vocês estão aguardando ansiosamente por uma praça, um espaço, uma pracinha, um lugar onde podem levar os seus filhos, onde vocês podem ir sentar, tomar um chimarrão. E eu sei que os colegas já se manifestaram em outras sessões, inclusive o colega Paulo também, o Marcelo, os meus colegas Rodrigo, César, o Paulo, Adilis, todos Vanderlei, sempre pedindo praças, áreas verdes, espaço para as pessoas usufruírem. E Todos nós já nos manifestamos sobre esse assunto. E eu sei, e eu acredito que todos os meus colegas sabemos o quanto a comunidade merece e o quanto as comunidades cuidam desses espaços. A gente tem os exemplos. Tem a pracinha da Bela Vista, tem lá em cima no Bola Cheia, mais aqui embaixo no, acho que é Antares, tem na São Caetano, tem a na Suri, Carlos Suri, a comunidade cuida, a comunidade quer isso. Então, eu também fico bem chateada, fico triste, fico chocada pela condução desse projeto. Assim, sem a gente saber, né, eu fiquei sabendo hoje de manhã, e a gente fica triste porque nós queremos que todos fiquem bem. As pessoas que perderam as casas, elas precisam do seu terreno, da sua casa. Mas as coisas têm que ser mais claras. As coisas precisam chegar até a gente, para a gente poder analisar, estudar, conversar com vocês. Não tem esse diálogo. É isso que nós precisamos. O município só vai para frente se a comunidade conversa entre si. Se o poder público leva a demanda para a comunidade, a comunidade tem o direito de opinar. Então, eu me sinto assim bem fragilizada com isso, descontente, né, porque eu posso dizer assim, eu, particularmente, eu, dessa maneira, eu sou contra, né, não tem como se aceitar alguma coisa assim, porque não tem nem embasamento. Eu não me sinto segura de aprovar alguma coisa. E até porque, pela maneira como ele veio, 3 áreas num projeto só, fica difícil. O interessante seria, num momento desses, conversar com as comunidades. Nós temos interesse de fazer isso. A gente quer isso. Nós queremos ouvir vocês. Nós estamos aqui para isso. Vocês nos colocaram aqui. Então, a importância da comunidade participar, ser participativa, é isso. É a conversa, é a troca de ideias. É, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor. Então, não se está sendo contra as pessoas que perderam suas casas a terem as suas casas. Merecem, sim, e muito. Mas vocês também merecem o espaço que vocês estão cuidando. E, como o colega Marcelo já colocou, nós aprovamos esta casa, um empréstimo de 8 milhões. Eu sou um pouco leiga no assunto, mas eu acredito que com 8 milhões dá para se comprar um bom número de lotes, em torno de 140, 150, e eu penso que Arroio do Meio tem. Então, falta essa coisa de se procurar mais, de se abrir mais, de ser mais franco, de olhar no rosto de cada um e dizer, nós temos que fazer assim. A comunidade vai dar a sua resposta. Ela vai também procurar. Ninguém está aqui para ser contra alguma coisa, nenhum de vocês. Vocês apenas querem o que é melhor para cada um. Então, a minha opinião, também concordo plenamente com o Marcelo, é a minha opinião, e vamos torcer para que tudo dê certo e que vocês tenham uma praça. Obrigada.
Por 10 minutos, vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, jurídico Cazer, colegas, a imprensa que aqui está, e na pessoa do meu amigo Everton, quero saudar a todos os meus parceiros, os moradores lá do nosso bairro, Bela Vista, Glória, Arvoredo, enfim. Hoje, não sei se vocês sabem, mas bairro mesmo lá é bairro Bela Vista e o bairro Glória. O Arvoredo ainda não é bairro. Quem sabe um dia desses a gente entra com o projeto e faz dele também um bairro. E, logicamente, para ter bairro tem que ter algumas características que são peculiares aos bairros. Quero saudar a todos vocês que aqui estão. No primeiro momento, eu também quero me manifestar a respeito do projeto 04. E com toda a tranquilidade e com a experiência que os meus 73 anos me dão, quero fazer algumas ponderações e algumas colocações. Eu estava contente porque no início da semana, porque no final de semana estava finalmente sendo solucionada a situação da nossa pracinha lá no bairro. Estava sendo começado a pensar sobre isso, foram liberados os canos, a área vai começar, achamos a terra devida para fazer o campinho, e isso tudo estava sendo tratado de maneira amistosa. Fui na casa do Everton, eu não sei quantas vezes a gente já conversou, Everton, e eu também sei que a pracinha demorou demais, né? E não é desculpa de enchente de nada, né? A gente tinha tempo para isso, mas graças a Deus. Eu não vou parar, mesmo que vocês possam pensar, o Paulo quer concorrer ou não. Não, isso é segundo plano. Isso não é para agora, sabe? Eu quero ajudar a realmente colocar a praça conforme foi feito, conforme foi feito o pedido, e eu acho que isso vai acontecer. Mas nesse meio tempo, agora, durante a semana, surgiu essa situação. Essa situação que ontem de noite, quando as pessoas começaram a me ligar, meu celular está cheio de mensagem, né? Até tive um problema ontem de noite com a minha filha, que abriu o telhado, seu Purper esteve lá às 11 horas da noite fazer a correção da cobertura que caiu, uma parte lá, né? Mas quero me referir a essa situação. E a partir dali a gente começou a mexer, sabe? Começou a ligar, a telefonar, falando com um, falando com outro, enquanto isso eu recebia. E depois que a gente se atualizou com a proposta, porque eu também não tinha a proposta, devo confessar a vocês, eu também não tinha o projeto que o presidente normalmente manda em terças, em quartas de manhã, né? E isso eu não tinha recebido então, até então. Mas vamos pensar uma seguinte questão. O presidente, eu acho que tomou uma medida sábia de reter o projeto. Parabéns, quero cumprimentá-lo e também vou explicar por quê. Esse projeto, ele não fala de uma única área, ou seja, do arvoredo. Ele fala de três áreas que vão ser beneficiadas. No mesmo projeto 04, tem a área do Novo Horizonte, tem a área da Medianeira e tem a área do arvoredo, então. E aí, para nós rejeitarmos as três, é um recurso de quase 8 milhões que iria se perder por Arroio do Meio, que é um dinheiro que vem do Ministério Público, né, que vem do Ministério Público, que é de, não sei de como que eles vêm, daquelas retenções que são feitas, aonde, eu não sei de onde vem, mas é um dinheiro legal que veio para, que está vindo para Arroio do Meio, para a construção, então, dessas moradias. Mas aí falaram do financiamento de 8 milhões da Caixa, esse projeto foi encaminhado, mas eu acho que está longe de ser aprovado pela Caixa. Então, logicamente que vai demorar, e a gente não poderia deixar ou perder esse recurso de 8 milhões. Quando tem tanta gente que precisa de casa, tanta gente que precisa de moradia. São 388 que ainda não tem, que a casa foi embora em Arroio do Meio. E hoje tem 1.200 pessoas em Arroio do Meio que bateu a enchente. 1.200 residências. Ou seja, 21% da população que paga IPTU. E eu quero deixar bem claro isso, nós tivemos uma sessão extra quarta-feira, 21% das pessoas que pagam IPTU, elas foram prejudicadas. E aí nós aprovamos um projeto, todos os vereadores aprovaram, que esse pessoal vai ter em torno de 50% de desconto do IPTU, mais ou menos, eu vou dizer 50%, este ano e mais 50% no ano que vem. Então, essa é uma iniciativa daqui também. Então tem que esclarecer, e as pessoas que estavam nessa situação, e vocês têm amigos, vocês têm parentes, que venham aqui, façam o seu cadastro para conseguirem esse abatimento. Então, precisa-se de casas, precisa-se de casas. E quanto o município ainda paga do aluguel social? Eu não sei, mas é um número muito grande que o município paga o aluguel social de pessoas que não puderam mais retornar. Estão aí morando com amigos, com favores, nas suas residências, enfim. Vocês sabem toda a situação que essa enchente causou ou que essas duas enchentes causaram. E aí, logicamente, eu vou dizer para vocês, eu fico do lado da comunidade onde eu moro. Disse hoje para o prefeito isso. Não querendo discriminar ninguém. Eu acho que as pessoas merecem, né? Mas para se fazer, então, uma análise, um estudo de todas as possibilidades que existem para construir essas casas. Assim como se achou na Medianeira, assim como se achou no Novo Horizonte, provavelmente vai se achar alguém, ou algum lugar, ou algum terreno, algum lote, que seja possível isso. Tá? Quero deixar bem claro, e deixei claro para o prefeito. Eu vou ficar com o meu povo, não querendo discriminar. Porque muitas vezes agora, eu já estou ouvindo vocês aí, né? Vocês aí, a gente escuta. Ah, eles não querem o pessoal da praia, não querem esse ou mais aquele. Não é essa a situação, né? Vocês querem fortalecer a comunidade de vocês, não procurando prejudicar ninguém. Mas isso vai acontecer graças agora ao recolhimento do projeto que aconteceu. Eu quero cumprimentar vocês pela atitude, porque se uniram, fizeram isso. Ah, quero esclarecer também. Aqui na entrada, agora, quando eu vim, alguém me disse, lá do bairro, alguém me disse que era para ser ocupada a área da pracinha. Não, gente. Não é a área da pracinha. A pracinha vai sair. Não é essa área. É uma área na subida da Amizade, ali onde a prefeitura tem uma determinada área e onde já tem posto de saúde. Esse posto de saúde projetado não é essa área, não. Não é. Mas mesmo assim, a luta de vocês, eu acho que a comunidade, quando se une, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser atendida, tem que se escutar os anseios. Eu tenho esse princípio aqui dentro, eu prezo sempre. Prezo sempre pela simplicidade, pelas pessoas mais simples, por aqui eu acho que elas que honram Arroio do Meio, honram o Rio Grande e honram o país. Então quero deixar bem clara a minha posição para vocês sobre essa situação. Falaram tanto de áreas verdes aqui, que eu tinha até anotado para o meu discurso. Na semana passada eu pedi aqui várias, fazer a limpeza de áreas verdes, e isso começou a acontecer agora. Graças a Deus, eu acho que isso vai andar e vai atingir a todos os bairros, porque muitos bairros têm essa situação de capoeira, de problemas sérios com isso. Eu acho que isso a administração está vendo, sim. E preciso me referir também a uma situação que há um ano e meio atrás eu levantei aqui, a RGE, quando dá problema de tempo, de temporal, sempre a RGE parará, e acontece. Mas há um ano e meio atrás eu fiz um pedido aqui, da João Antônio Rauber, não sei se alguém se lembra, Vanderlei Majolo, da João Antônio Rauber, porque lá nós tínhamos, quem vai no cruzamento, a Dona Rita, uma luz muito fraca. E tenho que dizer, quando é verdade, tenho que dizer também que eu preciso, dessa vez, elogiar a RGE. Eles foram naquela rua, trocaram o posteamento, colocaram um transformador novo e hoje a comunidade está sendo bem atendida. Então tem que tudo, mas olha bem, demorou um ano e meio, né, para que fosse resolvido, mas resolveram. Então, pessoal, meus cumprimentos a todos vocês, um grande abraço, meu tempo esgotou, tudo de bom, obrigado.
Por 10 minutos, vereadora Adilis Maier.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Em relação também a esse projeto 004, eu quero parabenizar a comunidade que veio em força, com força, com toda a disposição, que se mobilizou para lutar pelo seu espaço, aonde vivem, aonde convivem, sem desmerecer as pessoas que realmente estão necessitando também das suas casas. Sabemos que as intempéries, elas daqui para frente, elas vão continuar existindo, vão se intensificar sempre mais. Precisamos aprender a lidar com isso. O município de Arroio do Meio, ele é imenso e com certeza vai se encontrar algum espaço. Como já foi colocado, esse projeto entrou assim, rapidamente aqui na casa, onde a gente não teve nem tempo para sentar e para discutir, debater entre nós, discutir com a comunidade, é isso que precisamos fazer. Parabenizar o Rodrigo, presidente, pela condução do momento em retirá-lo da casa para novos estudos, para novas conversas, para novos diálogos. Parabéns à comunidade, novamente, que está aqui. E eu volto a dizer, 2024, temos aqui 11 cadeiras, 11 vagas disponíveis. Cada um está convidado a comparecer, a fazer parte, e um dia, quiçá, fazer uso de uma dessas cadeiras e entender também a logística de como funciona uma Câmara de Vereadores, o que a gente passa, de como a gente vive e como são conduzidos os trabalhos aqui dentro. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Muitas coisas que eu vou falar já foram ditas aqui, mas também quero deixar minha posição sobre esse projeto 04, que está em questão nessa noite, para a comunidade entender, como a vereadora Adires falou e os outros já, é realmente um projeto que veio bastante em cima da hora para nós. E também, desde setembro do ano passado, quando nós fomos atingidos pelas enchentes, isto gerou uma série de situações muito atípicas no nosso município e também aqui na Câmara de Vereadores. Nós já tivemos inúmeras situações nunca vivenciadas aqui dentro. Então, falando em resolver problema de moradias, são 388 moradias que foram destruídas ou que são inabitáveis. Então, não é um problema pequeno, é uma situação difícil para uma administração, até para nós também. Então, empenhado na tentativa de resolver essas situações, a administração, em primeiro momento, optou no financiamento, que já foi falado aqui, que ainda não está homologado, foi aprovado por nós, mas não está homologado. Ainda é uma tramitação com bastante tempo pela frente, que vai resolver, se tudo der certo, 140 a 150 situações, casas. Nós temos um problema de 388, se é que a gente vai conseguir ou querer resolver todas as situações. Aí surgiu uma situação que ainda está em tratativa, de 6 blocos de 16 apartamentos, que também é um projeto do governo federal, que deverão ser usadas áreas institucionais, como essas que estão em questão hoje. Mas essas 42, presidente, que surgiram agora, que é recurso de fundo do Ministério Público, que são 3 situações para aproveitar áreas verdes, áreas de instituições que o município tem. Ainda assim, com as 28 que estão sendo construídas no Novo Horizonte, nós passamos um pouco de 300, pensando que isso está concluído. Ainda falta 70 ou 80 casas. Então, o que, que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos tentar, de todas as formas, nos mobilizar, discutir. Esse é um projeto que eu entendo a comunidade com toda tranquilidade. Eu acho que estão no direito, tem que realmente buscar aquilo que é mais cômodo. Mas dizer também que o Paulo falou, a área de lazer está preservada. foi preservada desde o começo, que foi uma questão que foi me passado que algumas pessoas não estavam cientes. Mas eu também, hoje mesmo, quando uma pessoa me chamou, não estou lembrando se está aqui, eu acho que sim, logo já procurei o setor do planejamento para ver alternativas diferentes, porque o município tem muitas áreas de loteamentos que estão se desenvolvendo, para ver se nós conseguimos trazer uma outra alternativa. Esse foi o meu empenho logo hoje cedo. E tanto antes que nós viemos para essa casa, nós discutimos já com a administração para ver se nós tínhamos uma alternativa para não perder essas 42 casas, que surgiu dessa forma. E não podemos perder. Precisamos, presidente, achar uma alternativa, junto com a administração. Se tiver que tirar algum recurso dos 8 milhões, se ainda dá tempo, isso tudo, às vezes a gente também tem um tempo para assinar convênio, para apresentar essas propriedades para as instituições que trazem essas situações. Então, resumindo, o que, que nós precisamos fazer? Realmente, nós temos que ser coerentes. Ninguém aqui tem que querer se promover politicamente com isso. Nós temos que ter serenidade e coerência no nosso trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que a administração errou de nos trazer o projeto muito em cima da hora, sem ter dado um pouco mais tempo para a gente poder ter já previsto uma situação não tão confortável para alguma situação. Mas acho que encontramos uma maneira bastante prudente de segurar o projeto e sentar com a administração, com os secretários, com a comunidade, e certamente vamos achar uma alternativa. Tenho muito convicto disso, né, presidente? Continuando nessa linha de raciocínio, eu também tinha notado para mim, realmente nós precisamos melhorar as nossas roçadas nas áreas verdes, nas ruas. O município já está prevendo um projeto para contratar mais pessoas. As pinturas, as faixas de segurança no centro e nas escolas, precisamos melhorar isso, está bastante atrasado. Em função, muitas vezes, da virada do ano, isso também tem situações de férias. Eu acho que precisamos entender, mas agora com a volta das escolas, tudo isso é necessário que se tenha, que se faça ali um trabalho. Já conversei com a administração sobre isso, eu acho que vai acontecer. Obrigado, presidente, era isso.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto é referente aos requerimentos que eu fiz. O primeiro requerimento é a respeito da ponte que dá acesso à propriedade de Délcio Bruxer em Arroio Grande. Desde a última enxurrada do mês de novembro do ano passado, esse pessoal está sem acesso à propriedade. Ali nós temos várias famílias. Sem acesso não, foi feito um acesso provisório, então, por meio de um pedaço de milho ali de um vizinho, que o vizinho foi parceiro e cedeu. Peço urgência nessa ponte aí, são várias famílias, inclusive tem uma empresa, tem um produtor de frango e leite, que é importante eles terem esse acesso, essa ponte reconstruída de novo. Meu segundo assunto é referente ao Esporte Clube Guarani de Arroio Grande. Esse salão está sendo usado para a prática de esportes. Eu sou um cara que defendo bastante o esporte e ali está com uma iluminação fraca. Então o pessoal que pratica esse esporte me pediu esse requerimento, eu fiz. Eu acho que um custo baixo por parte da administração para beneficiar essa comunidade ali para essa prática de esportes. O outro requerimento é a respeito da área verde da Rua Jatubá, na Dom Pedro II. É um loteamento novo, muitas crianças. E aí o pessoal dessa área verde me solicitou, eu estou aqui fazendo esse requerimento, para nós implantar alguns brinquedos lá. Escorregador, balanço, botar banco para as pessoas sentar. Inclusive, nós temos brinquedos deitados no pátio de máquinas ali, brinquedos novos. Já faz 3, 4 meses que esses brinquedos estão ali. Vamos usar eles, vamos lutar nas áreas verdes. É interessante beneficiar essas áreas verdes com brinquedos para que o nosso povo possa usar. Continuando, um assunto que eu não posso deixar de trazer é a falta de luz na nossa comunidade. Tivemos no domingo já uma falta de luz por várias inúmeras horas na comunidade Forqueta. É lamentável isso acontecer ainda na época que nós estamos, 2024. E após ontem à noite, mais um vendaval que a nossa cidade sofreu, mais inúmeras comunidades sem luz. E muitas coisas pequenas, simplesmente queda de fusíveis. Hoje, inclusive, durante o dia, passei por várias comunidades, encontrei 3, 4 postes que simplesmente é uma queda de fusível. Você vai lá, chega a equipe, 2, 3 minutos se resolve. Entrei em contato com o seu Cristiano da RGE, que nos informou que não tinha tempo previsto ou previsível para essa volta da energia em todo o município, que muitas comunidades foram atingidas. Vamos ter que esperar de novo, mas eu solicitei uma atenção especial para o nosso município. Referente ao projeto 004, que foi retirado da Câmara, é uma pena que esse projeto apenas veio ontem de manhã para nós. Eu acho que é um tempo curto para a gente sentar e discutir esse projeto, e ao mesmo tempo acho que a comunidade deveria ter sido consultada. A gente sabe da necessidade que nós temos para as casas das pessoas atingidas, justamente por essa necessidade e o merecimento que eles têm, foi aprovado em novembro esse projeto dos 8 milhões. Acho que esse pessoal que, infelizmente, pela enchente, perdeu sua casa, acho que ninguém deseja isso, tem que merecer a sua casa, seu terreno, para que possa construir e reconstruir de novo a sua vida. Referente a essas áreas verdes que tem nesse projeto, eu sou contra e vou continuar contra. Por quê? Eu acho que nós temos esses 8 milhões que nós pode se comprar terrenos numa outra área, num loteamento. E assim, eu sou um cara que tem o projeto Adote um Jardim. Eu sou um cara que tem um projeto em São Caetano, onde é que eu coloquei brinquedos, tem grama, tem goleiras de futebol, já por causa disso. Eu adoro uma área verde perto da casa, onde é que as crianças podem brincar, que as pessoas podem, antes da noite, tomar seu chimarrão. Já solicitei várias vezes, em outras áreas verdes, iluminação pública também, que até o momento não fui atendido. Então, no meu projeto, eu não mudo a minha ideia. Sou contra e vou continuar contra, mesmo se ele voltar a casa. Referente ao projeto da construção dessa área verde do bairro, concordo com alguns colegas que já está demorado demais. Eu, inclusive, como funcionário público, fui várias vezes trabalhar lá. A ideia desses canos foi minha, que eu dei ao engenheiro Oliveira, que quando fomos fazer essa limpeza, apareceu aquela água passando no meio do loteamento. Não pode se ficar assim. Referente à terra, um exemplo. O campo de futebol do Sempre Unidos, fui eu que arrumei a terra. Então, alguma terra para uma área verde não é difícil. Sempre tem parceiros que a gente pode procurar, que são disponíveis para se conseguir uma terra boa, para botar em cima de um campinho de futebol. Então, a gente tem que correr atrás, abraçar. Preciso dar parabéns a essa comunidade, porque hoje se viu que essa comunidade é bem unida. Isso não deveria acontecer em todas as comunidades de Arroio do Meio, todos os bairros. Dou parabéns de novo a vocês. E espero que o prefeito mude esse projeto, então. Vamos esperar por uma convocação, por uma reunião, para ver como é que vai se dar andamento a esse processo aí. Continuando, hoje temos vários projetos de incentivo ao esporte. Dou os parabéns ao prefeito por esses vários projetos em várias áreas, não é só vôlei e futebol, tem ciclismo, tem jiu-jitsu. Fico contente com o incentivo que está dando esse esporte. Porque até sábado o prefeito comentou na entrevista à rádio Emoção que o nosso esporte está em alta. É o que vai acontecer quando o campinho da área do Alto do Arvoredo vai estar pronto. Prática de esportes em várias modalidades. Referente ao esporte ainda, o projeto de lei que vem ali, incentivando duas escolinhas de vôlei, acho muito interessante. Sou um defensor do vôlei. Tenho a minha menina jogando vôlei já há 3 anos. Hoje ela está se... Mês que vem ela vai estar se mudando para Santa Catarina. E ao mesmo tempo, quero reforçar uns pedidos que eu tinha feito a respeito do vôlei. Várias áreas verdes me solicitaram rede de vôlei, quadra de areia, que até hoje não foram atendidas. O loteamento Vacher me procurou. O bairro Glória, temos na frente da creche ali, uma área que tinha areia, agora por motivo de uma reforma não está sendo mais usada, tem que ser usada. A Rui Barbosa na frente da escola, um campinho de vôlei de areia, acho muito interessante. O próprio Guarani de Arroio Grande também me pediu rede de vôlei. Peço uma atenção especial, administração, para a contemplação dessas áreas verdes do Salão do Guarani. São pequenos investimentos, R$500 a R$1.000 para cada comunidade. Acho que é um investimento bom, barato e muito útil. Senhor Alissa, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a comunidade do Alvoredo. Com certeza, o vereador Rocha sempre está junto com a comunidade. Dizer que muitas vezes nessa casa já passei por decisões difíceis de ser tomadas. Pessoas de um lado pedindo alguma coisa, do outro lado pedem outra, mas sempre tem que chegar no bom senso e buscar alternativa. Então, desde o primeiro momento que o senhor me ligou, eu deixei bem claro que o meu voto seria favorável à comunidade do bairro Alvoredo. Falar do bairro Glória, nós temos uma emenda que contempla as duas últimas ruas que não têm calçamento. Uma emenda que busquei com o deputado Afonso Ram e vai ser contemplada. Eu acho que a licitação já saiu, eu acho que o Kiko Noronha vai executar essas duas ruas lá que não são contempladas, que não tinham sido contempladas. Mas do bairro Glória também, eu fico feliz quando todas as vezes eu passo na creche, foi um recurso que eu busquei juntamente com o deputado Augusto Nardes, no tempo do Danilo, prefeito, que contempla essa comunidade de vocês. Então, sempre estive presente na comunidade e outras ruas também no bairro Glória, eu busquei recurso para fazer um calçamento. As leis mudaram, hoje não existe mais a mesma lei que existia na época, que tu buscava o recurso e podia ampliar e destinar num bairro sem o pagamento. Hoje o morador é obrigado a ajudar com alguma parcela, mas quando existia esse projeto que podia fazer, onde o morador não pagava, com certeza o Rocha sempre foi parceiro. Falar da agricultura, que sempre é um dos primeiros assuntos dessa casa, eu vejo os nossos agricultores, depois de 2 anos de estiagem, sofrido, judiado, agora com mais 2 enchentes. Também estão precisando, e estão precisando muito. Vejo pequenas empresas, grandes empresas, vejo aquelas pessoas que perderam as casas, vejo o comércio. Está difícil para todo mundo. Está difícil e difícil para todo mundo. Então, eu tenho que me referir pela administração do Danilo, que na agricultura, que eu sou um defensor muito grande, se melhorou inúmeros projetos. Onde o bônus, o cheque adubo, que hoje é bônus produção, se pagava R$ 580,00, hoje o nosso agricultor está recebendo R$ 2.300. Nós voltamos a valorizar o nosso agricultor. Horas máquina, quem tinha direito de 10 horas máquina, passamos para 15 horas máquinas. Projeto para os pequenos agricultores que fazem um investimento até R$ 20.000, tem o ressarcimento de 25%, seria R$ 5.000. Tudo isso que se melhorou na agricultura. Falando das creches, na maneira de dizer, tinha 580 crianças nas creches. E tinha mais ou menos essa quantidade na fila de espera. Imagina o pai de família, a mãe de família, onde se buscava a escolinha e não tinha vez e não tinha a hora de ser beneficiado. A administração do Danilo praticamente zerou essa fila. E assim se fala dos asfaltos. Asfalto de 50 anos, sim, foi feito o financiamento, mas o prefeito tem que ter coragem de buscar um financiamento para contemplar isso que foi feito à comunidade de Arroio Grande. 50 anos comendo poeira, nós resolvemos essa situação. Com essa situação, se buscou a alternativa do asfalto de travesseiro. Está sendo concluído. Em passos lentos, mas com certeza vamos ter um final feliz. E assim, nós não precisamos prometer e não cumprir. Prometer e cumprir, pode ter certeza que muita promessa daquele asfalto de Palmas, do asfalto da Dom Pedro II, da Medianeira, foram prometidos. Chegou na hora de fazer, devolveram o dinheiro e deixaram o povo comer poeira. Nós fizemos o quê? Demos prioridade para aquela comunidade que foram iludidos da administração passada e contemplemos eles. E assim nós fizemos asfalto na Picada Arroio do Meio, na Forqueta Baixa, na Dom Pedro II, Arroio Grande, Medianeira, a Juscelino Kubitschek, Palmas e em direção à travesseira. E muito mais nós vamos fazer ainda. Nós fizemos obra nos 4 anos. Além disso, mais do que 60 ruas foram calçadas com a parceria da comunidade. Falando da saúde, em média 28 mil consultas. Quando nós assumimos a pandemia e depois da dengue, se passou a 78 mil consultas anuais. E foi digerido com praticamente todo o mesmo pessoal que estava lá. A UTI, que já vem de promessas de anos, está concluída. Falta somente o governo federal autorizar. Mas o espaço físico está concluído e com certeza não depende do município, mas sim da saúde. A Helena sabe muito bem do registro para isso acontecer. E falar do desconto do IPTU, daquelas 1.200 pessoas atingidas da enchente, não teve enchente só nesse ano. Em 2000 teve enchente. Nunca se buscou alguma coisa nesse sentido para beneficiar esses moradores. A administração do Danilo pensou e vai contemplar uma parte do IPTU para facilitar. Se eu digo uma coisa que não é correta, eu quero ser corrigido. Mas tenho certeza, o que eu estou falando é verídico. E das áreas verdes, eu tenho certeza que estamos deixando a desejar na limpeza. Mas tem que deixar bem claro, quando vem um projeto nessa casa para contemplar 10 operários para nos ajudar, teria que ter carteira de motorista e uma escolaridade maior. Se mandou o projeto para tirar a carteira de motorista e a escolaridade, a nossa oposição votou contra esse projeto e nós não conseguimos contratar. São essas coisas que a comunidade deve e precisa saber. É fácil falar do financiamento? Sim, foi feito financiamento de 8 milhões, não foi liberado ainda. Mas nós, com certeza, estamos fazendo o possível e o impossível para tentar atender todos os setores. Não existe como fazer tudo. A demanda é muito grande e, com certeza, se nós olharmos os nossos municípios que foram atingidos nas enchentes, Arroio do Meio está de parabéns. Muito se fez e muito está se fazendo. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador José Elton.
Cumprimentar, presidente, colegas, secretário, jurídico, Lima, imprensa, em especial as pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Só para também falar do projeto 04, como já foi bastante comentado, ele realmente veio para nós ontem de manhã. Recebi várias comunicadas, telefonema, mensagens. Falei, inclusive, com o Paulo Bach, a gente conversou com a administração e realmente também quero cumprimentar o presidente e todos os colegas pela atitude de juntos, nós, em comum acordo, retirar o projeto que eu, como líder de bancada do Partido Progressista, eu iria segurar o projeto, já nós tínhamos combinado isso em reunião nossa. Mas, então, acho que sempre é melhor, mas quando a gente ir junto, nós somos uma engrenagem da administração, nós temos nossas divergências, sim, aqui dentro, cada um tem a sua posição, mas também nós temos que ser grandes e saber o que é melhor. Então, parabenizar a todos Com certeza a administração vai achar uma saída, uma outra saída, um outro local para podermos construir essas casas e não perder esse recurso. Quero falar também hoje de um assunto da nossa IGR, nossa RS 130. Quero, ano passado, retrasado, acho que Paulo Reck, Paulo Bacas e o Vanderlei foram aquele trevo lá da saída da Helmut Kuhn a Porto Alegre pedir alguma melhoria. Eu quero dizer que aquilo, acho que é uma boa alternativa o que foi feito, ajuda. Mas eu gostaria de saber quem é o engenheiro que fez esse desenho, essa obra. Cara, eu não consigo entender certas coisas. Cara, onde é que estava o cara? Onde é que vai passar os pedestres agora do lado, subindo lado esquerdo, descendo lado direito? Aqueles moradores que estão morando lá, tem 3 famílias morando lá, como é que eles vão sair? Eles têm que ir em cima da pista de rolamento. Cara, às vezes a gente fica, para vocês terem uma ideia, a gente está aqui, a gente é que nem você do povo, lá tem uns engenheiros, eles ganham para isso. Volto a dizer, Paulo, acho que a ideia é boa, se for feito. Só que assim, a partir do momento que foi feito, deveria ter aberto mais 1 metro, 2 metros para o lado, para ter acostamento, para aquelas famílias sair. Eu ontem vindo, um ciclista está andando em cima da pista. Vai dar. Tá ligado? Vai dar acidente, não tem outra. Então, assim, ó, a gente fica triste quando os caras não fazem as coisas logo. Faz logo, certo? Faz uma coisa para realmente resolver o problema. Então, minha indignação, que fique bem claro, meus colegas que foram, parabéns, acho que o caminho é o caminho. Tem como dar certo, mas um projeto feito pela metade. Outra situação que eu preciso falar é da RGE. O Paulo Barros elogiou, sim, de repente aconteceu, mas é uma vergonha. Nós estamos na forqueta, perderam quantos mil frangos o cara lá, o pessoal lá, que estava até ontem, domingo até ontem, sem luz. Aí ontem de noite estava previsto, todos os meios de comunicação falando que ia ter tempestade. Arroio do Meio. Hoje, 3 lugares. E eu andei. Não vi uma pessoa da RGE aqui na nossa cidade. Eu não vi uma equipe trabalhando aqui. É que nem o colega César falou, lá na rua dele, fui lá olhar, tem 2 fusíveis caídos. Era só daqui a pouco, 5 minutos, ir lá, subir, a rua está com luz.
Vereador, vão levar 1 ano e meio, que nem foi o meu projeto, resolver.
Mais ou menos, isso aí. Eu tenho, então, só para encerrar também esse assunto. Lá da Palmas, meu cunhado me ligou, tarde, fui lá também olhar. Vai perder de novo 500, 600 litros de leite. Já perdeu quantas vezes? Os caras não dão jeito. Tem uma fase. É coisa pequena. Não caiu o poste. Na Dona Rita não tem luz desde ontem. Também fusível. Cara, mas o que mais me indigna... Nós somos uma comunidade, Arroio do Meio tem... 22 mil habitantes, 95%, acho, me corrige, colegas, é da RGE. E nós hoje, tão tanto problema de luz, eu não encontrar uma equipe da RGE em Arroio do Meio. Vão ter que me desculpar, mas isso é uma vergonha. Aí eu tenho que concordar com o Paulo Baixo, a terceirização, esse é o problema. Vai acontecer com a Corsã também.
Vai.
Futuramente vai acontecer com a Corsã também.
Vai acontecer.
Porque nada melhor quando tuas pessoas estão próximas. Aí tu manda mensagem para a RGE, daí que nem o César colocou, eu também chamei o Cristiano. Ah, que não tem previsão. Aí eu disse para ele, mas para cobrar tem previsão, né? Ah, desculpa, acho que eu tenho coisas que não dá, infelizmente não dá mais aceitar. E também por último, o assunto também que eu quero abordar, da minha satisfação, em estar saindo a pavimentação da Fialho de Vargas, lá no bairro Dona Rita, uma emenda que eu intermediei através do senador Luiz Carlos Heinz. A obra está andando uma semana, já está bem avançada, vai ficar bonito, vai ser um loteamento também que é popular. Então, assim, a gente fica contente quando, independente de partido, quando, que nem antes, a gente fica contente que os colegas da oposição conseguiram recursos para a saúde, de outros deputados, enfim, todo o recurso que vem para o nosso município, que é para o bem da nossa comunidade, acho que sempre é bem-vindo. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa e pessoas que nos assistem. Começar falando da questão da emenda do deputado Alceu, em nome da vereadora Helena, do vereador Rodrigo e do Marcelo também, que sempre ajudam na busca das emendas. Foram R$170 mil destinados à Secretaria da Saúde do nosso município, que pode ser usado para fazer exames, enfim, de como assim se achar melhor. Mas, além disso, também falar dos R$250 mil que, durante o ano de 2023, o deputado também mandou para a linha 32, para a rede de água, que se tinha muita deficiência lá, R$250 mil para picada Arroio do Meio, para fazer asfalto, R$250 mil para fazer pavimentação, R$400 mil no fim do ano também para o hospital, totalizando R$1.320.000 durante o ano de 2023. Então, a gente também tem que agradecer ao deputado por essa parceria sempre para as comunidades, e quem ganha são todos os arroimenses. Falar da questão do asfalto, eu já tinha, em outras situações, anotado esse assunto para mim, mas como saiu no jornal no fim de semana, a questão da má qualidade do asfalto, que todos nós estamos pagando, que é da 482 em Capitão. No jornal saiu 11 remendos, mas já passava de 15. São 11 porque agora fizeram 2 ou 3 grandes, uma extensão de 10, 15, 20 metros e toda a pista. Então, também busquei algumas informações. Segundo a engenharia, não é nem questão de material, mas sim de questão de má qualidade na execução da obra. Fico triste com isso, porque na administração anterior, essa mesma empresa prestava serviço para o município, e ela foi notificada e ela foi impedida de ser contratada pelo município durante 2 anos por algumas situações de má qualidade de material. Mas entrou a gestão nova, que revogou essa situação, e hoje a gente está sofrendo e vamos pagar por isso. É lamentável, um recurso que o município financiou, que a gente vai pagar em torno de 30 milhões até estar pago, a gente ter uma obra de má qualidade. Quero pedir também ao executivo que estude a viabilidade, ou melhor, que faça o conserto, tanto na VRS 482, Estrada Geral da Rio Grande, logo depois dos Link, aonde a enxurrada arrancou o asfalto, que refaça aquele pedaço. Além de ser desconfortável, é bem numa curva e corre risco de acidente. Então, é um custo que não é tão elevado. Eu sei que o município já solicitou isso ao Dyer, mas se a gente esperar pelo Dyer, essa obra, ela vai ficar 2, 3 anos ali. Da mesma forma, também na Estrada Geral de Picada Arroio do Meio, que também teve essa mesma situação. Falar da questão, então, desse projeto 004. Eu aqui já várias vezes falei da falta de gestão e da falta de transparência do executivo. E um dos grandes problemas, quando você tem isso, falta de gestão e transparência, é quando a gente não fala com as pessoas. Quando as famílias, que nem lá no bairro Bela Vista, não são ouvidas ou consultadas sobre um projeto desse porte. Essa transparência, ela é muito importante, não só para a Câmara de Vereadores, que está aqui para fiscalizar, mas principalmente para as pessoas e toda a comunidade. Se passaram 4 meses depois da enchente. Tinha todo um tempo para se dialogar com as famílias, com os empreendedores, para se buscar uma área. Projeto como esse também veio para votação em regime de urgência, quando foi aprovado os 4 milhões, para viabilizar o financiamento dos 4 milhões. Já foi aprovado também, já vai fazer 2 meses. Depois que foi aprovado, muito se falou aqui, quando eu segurei esse projeto para discutir ele melhor, porque também não dizia o local onde ia ser adquirido os terrenos, quanto ia custar o terreno, ele ficou durante 2 sessões na casa, agora já faz tempo que foi aprovado e parece que morreu o assunto, ninguém mais fala disso. Então, são situações que a gente fica triste e lamenta por não ter essa transparência que todos aqui merecem. Com esse valor, a minha colega Helena falou que dá para comprar em torno de 150 terrenos, dá para comprar em torno de 250 a 300 terrenos, com esse valor de 8 milhões. As famílias que precisam dessas casas nos cobram todos os dias. Ligam, assim como as pessoas que, como ficaram sabendo ontem, também muitas pessoas ligaram, mandaram mensagem pedindo sobre essa questão e de como nós ia votar. E como é importante as pessoas participar aqui das sessões também, para ver e ficar sabendo de como funciona a Câmara e de como é importante, às vezes, participar, porque é aqui que se decide, muitas vezes, o futuro de todos os roraimenses. Às vezes, um projeto pequeno e também os projetos grandes. As famílias que precisam desses terrenos, eles também merecem terrenos bons, com área verde, com área de lazer, para seus filhos também poder brincar. Por outro lado, quem comprou os terrenos nos loteamentos e que, por lei, tinha garantia de ter uma estrutura, de ter uma área verde e que pagaram, a maioria delas, as ruas que são pavimentadas, que tiveram que pagar via o calçamento associativo, também, com certeza, merecem que tenham essa infraestrutura. Inclusive, eu sei que teve pessoal que fez rifas lá e que se doou para fazer a área verde, que hoje ainda não saiu. Imagina o absurdo que o prefeito criou, fazer as famílias que estão precisando das casas brigar com as famílias que compraram seus terrenos, construíram suas casas e pagaram a pavimentação. Na campanha política, se falou muito em fazer um loteamento popular. Se passaram 32 meses antes da enchente, mas, pelo jeito, foi só uma promessa de campanha, porque não se falou mais disso. Quero falar também a questão da triste realidade que a gente vive com a RGE. Muitos colegas aqui já colocaram, muitas vezes já sugeri para o Cristiano, inclusive, para que ele fizesse 2 ou 3 equipes só para bater chave, que leva 2 a 3 minutos para fazer e 10 minutos para preencher o relatório que eles têm que preencher. Colega vereador, eu tive mais sorte hoje. Eu vi uma viatura, um carro da RGE aqui em Arroio do Meio. Mas estavam os dois sentados dentro da caminhonete, não estavam trabalhando. Estavam É. Enfim, então é lamentável, a gente tem vários prejuízos e prejuízos grandes, não só dos produtores, mas principalmente dos produtores que acabam perdendo a sua produção de leite, acabam perdendo frangos, e o prejuízo é grande. A gente também tem a questão da indústria. A gente sabe que agora é uma situação diferente devido ao temporal de ontem de noite, mas não é só isso. Vamos usar o exemplo de Forqueta, que já foi usado, né? Desde domingo até ontem, no fim do dia, sem luz, e que domingo não teve um temporal grande, sim, pouca coisa. Então, a RGE não teve condições de resolver essas pequenas situações. A Certel, ela resolve isso em 2 ou 3 horas, e a gente tem também a parte alta da Rio Grande e tem energia da Certel. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa e a comunidade que está aqui presente hoje. É uma honra para nós termos sempre essa casa lotada, quando a comunidade vem e participa e compreende talvez um pouquinho mais desse processo legislativo. E também parabenizar por vocês estarem se organizando justamente pelos interesses de vocês como comunidade. Acho que isso é fundamental. Eu quero esclarecer algumas questões e pontuar algumas coisas para vocês e para toda a comunidade de Arroio do Meio. Essa administração, ela desde o início, ela entrou num ritmo de trabalho muito alto, com obras que foram feitas, que foram deixadas para serem concluídas, a quantidade de pavimentações, a quantidade de estradas que foram, então, concluídas, outras que, então, surgiram também, porque quando começou uma comunidade a ser atendida, todas querem ser atendidas. E existe uma limitação, né, para todos, mas aos pouquinhos está se trabalhando e não se parou de trabalhar em nenhum momento aqui dentro dessa administração. Também, não só nessa parte, mas em todas as áreas, porque 2021 ainda se pegou o pior da pandemia, do Covid. A saúde teve que se reinventar e ampliar os serviços e os atendimentos nos postos e conseguir dar conta de toda a demanda. 2022, o que, que veio? A dengue. Outra coisa que incomodou muito forte a nossa comunidade. Também teve que se fazer toda uma reestruturação para conseguir se dar conta dessas demandas. E esse ano, então, de 2023, as enchentes. Que todo esse ritmo de trabalho e com todas essas outras demandas, não se parou um momento de trabalhar. E eu queria, então, comentar com vocês que justamente... Eu fui um pouco atrás quando fui questionada só hoje de manhã, e eu, pelas minhas demandas, eu só consegui dar conta hoje de tarde, de ir atrás. Eu fui ver um pouquinho o que então implicava, e uma questão eu quero colocar talvez também para vocês entenderem. Nós só temos 2 reuniões mensais da Câmara, sendo essa a última antes do recesso. A questão de estar colocando um projeto que precisava se dar conta, que ele precisava ir à votação, né, por um pouco tempo, sim, foi pouco tempo, mas em nenhum momento a administração quis prejudicar a comunidade de vocês. Até porque... dentro da localidade que está se fazendo a praça, né, está se contemplando todo, e talvez a falta de comunicação, sim, em relação a outra área verde que achou que não estava sendo pensada por vocês em fazer alguma outra atividade, não sei o quanto vocês já entraram em contato ou não, vou dizer sincera, não sei, tá? Possa, então, estar
ter colocado como uma opção para conseguir colocar essa parte das moradias. Mas acho que sim, agora sendo retirado esse projeto e poder ser feito esse diálogo de uma forma mais efetiva, que vocês possam, então, se vocês estão realmente já trabalhando em cima daquela outra área verde, poder estar trabalhando e pensando num campo de futebol, como antes me questionaram, né? Ótimo. Vamos pensar em conjunto. Também esclarecer que foi a partir do MDB, dos vereadores aqui do MDB dessa casa, que também foram sugestão deles, Marcelo, Adiles, de utilizar as áreas verdes para contemplar e conseguir dar conta mais rápido dessa parte de colocar os terrenos para as pessoas que estão aguardando. Nós temos 388 pessoas que perderam as casas, mas não só perderam, foram interditadas. E dentro do financiamento que foi aprovado nessa casa, eu questionei hoje, tá, e o financiamento? Em torno, como a Maria Helena falou, de 140 e 150 lotes, provavelmente é possível de comprar com este. 388, 140 lotes. Se o Paulo Reck acha que consegue comprar 300 lotes com isso, que bom, apresente esses lotes para a administração e esses valores, que daí, com certeza, se vai atrás. Esses 42 lotes agora, esses 42 que vai ser contemplado em três bairros, que era para construção, então, de 18... contemplar 18 famílias em cada um desses bairros, vem do Ministério Público. E, às vezes, o que vem do Ministério Público vem meio de supetão. Vão dar conta, vocês precisam indicar uma área. E, às vezes, essa questão toda de conseguir indicar uma área, tenta-se fazer o que consegue-se no tempo que é exigido. Tá? Então, deixar claro para vocês também, isso, o governo do Estado está intermediando com o Arroio do Meio, essa questão do governo do Estado, e eles querem fazer de Arroio do Meio um projeto piloto para o desenvolvimento dessas casas. Então, é um dinheiro que o governo joga, e se Arroio do Meio não pega, outro município pega. E como temos 388 famílias que precisam, se é possível dar conta para essas famílias, né? Ok, agora se daqui a pouco não puder se dar conta de dar essas 42 lotes para as pessoas, se perde, ok, vai se perder. Mas se tentou pelo menos colocar isso em prática. Colocar também que ainda além disso tem as outras áreas institucionais todas dentro do município e nos bairros, quando se estrutura, o governo já solicita que aponte o que vai ter nesses bairros, ou então nesses loteamentos que começam a se formar. Vocês hoje pertencem à Bela Vista, mas daqui a pouco pode estar sendo um bairro com toda uma outra estrutura que é para bairro, e tem que estar indicando e sendo cadastrado dentro do governo para tudo. Né, para todas as questões que vão ser necessárias, UBS, escola, creche, tudo tem que estar sempre determinado. Então, às vezes, as áreas dentro do município elas se tornam pequenas quando começa a se contemplar isso em todas as localidades, dentro das estruturas que vão se formando de bairros. E acho que isso é importante vocês terem também um pouco de conhecimento sobre isso. Também gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da saúde, assim como o Alcemo Moreira, o Pedro Westphalen também vai estar contemplando para custeio da saúde em torno de R$500 mil. Acho que juntando esses dois custeios vai ser possível dar conta, como a Maria Helena já falou, de várias demandas da saúde que são necessárias. E queria apontar que, sim, superávit sempre acontece dentro do município, não é de agora, sempre existiu. Todo município tem superávit. E esse superávit, geralmente, ele é utilizado para dar conta de todas as demandas e não e conseguir se utilizar mais, porque demandas na saúde, na educação, nunca param e são extremas. Sempre tem demanda. Nunca tem dinheiro de chega para dar conta de todas essas necessidades que existem. Seria isso. Muito obrigado.
Neste momento, passo a presidência para o vereador César Cortes.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, assessor jurídico, secretário, imprensa e principalmente as pessoas que nos acompanham hoje nessa noite aqui, principalmente do bairro Bela Vista, mais exatamente do Arvoredo. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas parabenizar vocês por atitude, por estarem aqui representando a comunidade e os anseios de vocês. Falando em sessões, como a colega disse, temos duas sessões ordinárias por mês, certo? Fizemos extraordinária quando precisar, em qualquer momento, não são remuneradas, inclusive tivemos já essa semana, então sempre estamos à disposição. A situação da pracinha lá já foi pedido por vereadores, esse vereador aqui pediu muitas vezes. A situação de terra, ela não é tão difícil de achar, né? Paulo Barques, a gente pediu várias vezes aqui. É uma pena, a gente cobra dessas áreas verdes que sejam limpas, que sejam feitas ali, o pessoal está organizado e quer fazer. Então, para vocês saberem que essa casa sempre pediu, está a favor de vocês, e vocês realmente são uma comunidade que está de parabéns. Falando desse projeto do público de desafetar essas áreas, um projeto que realmente veio ontem de manhã, que a gente tomou realmente conhecimento desse projeto, então fica difícil uma análise mais criteriosa. Acho que poderia ter vindo antes, pensado antes, pelo menos conversar com essa comunidade. Acho que nós não poderia estar passando, precisaríamos estar passando aqui, nós vereadores, vocês moradores, o pessoal que precisa das casas, que merecem muito essas casas, esse pessoal que pegou as enchentes, eu acho que nós temos que sim procurar lugares dignos, lugares bons para eles morar. Acho que foi... Que bom que deu certo a gente retirar esse projeto, a nossa bancada ela seria contra esse projeto, para também não perder os 5 milhões logo lá na frente, para nós achar uma solução. Acho que se não tem outra solução, o município deve ter um pouco de recurso em caixa, vamos comprar 5, 6 terrenos um do lado do outro e fazer essa obra acontecer. Acho que isso não é o mais difícil, se não tiver área verde disponível, tem solução. Acho que, se quiser, é fácil de fazer. Acho que precisamos resolver isso e, com mais urgência, também dar tranquilidade para esses moradores, para que eles não precisem continuar passando essa necessidade. Então, a compra de terrenos, os 8 milhões não estando liberado, tem recurso próprio para comprar 4, 5 terrenos, é possível, porque são, se não me engano, agora pela informação, são 18 casinhas, uma emendada na outra, então 4, 5 terrenos é o suficiente. A emenda do Alceu, também agradecer aqui, em nome da bancada nossa que colabora com ele, 170 mil para custeio de saúde, pode ser usado em diversas formas de custear. Falamos das mamografias, espero que também possa contemplar isso. Tem outras situações, a gente já falou de cataratas, enfim. Também agradecer ao deputado, que é o deputado que mais trouxe recursos aqui em Arroio do Meio, com certeza ele sempre está olhando para Arroio do Meio, foi o que mais trouxe para a construção dessa UTI, temos que agradecer muito ele. Então, tem que reconhecer, quando as pessoas trabalham, o colega Rocha sempre fala, esses deputados merecem o nosso reconhecimento aqui. Falar também a situação das creches, o colega Rocha colocou que eram 500 e poucas vagas, não, eram 750 quando a administração entregou, elas não estavam todas preenchidas, mas eram 750, então só para também esclarecer essas situações. Um assunto que eu trago aqui nessa casa também hoje, que é um assunto que me preocupa muito, que muitas pessoas estão me procurando, que atinge a todos nós, que já por várias vezes foi assunto aqui na casa, acho que tem várias ações que o poder público deve tomar e precisa tomar para uma melhoria geral e discutidas também muito na campanha eleitoral, é o nosso vídeo monitoramento e cercamento eletrônico em todos os bairros e comunidades do interior. Acho que a gente tem que pensar nisso aí para inibir também as ações dos delinquentes, para que também fosse
para essas ações também se acontecerem, para que elas possam ser logo achado uma solução. Então, esse enfrentamento, outra situação, o enfrentamento contra a drogadição, acho que isso também é um dos causadores desse problema aqui na nossa comunidade, aqui em Arroio do Meio. Acho que nós temos que ter ações sobre isso. Precisa ser feito um fórum, alguma coisa nesse sentido, que é uma preocupação de todos os nossos pais, de quem tem filhos, situações. Então, tem que ter alguma medida. Eu acho que é uma coisa que nós temos que começar a pensar, que está se aproximando cada vez mais da nossa comunidade, que não se ouvia. Acho que temos que tomar algumas situações, algumas providências nesse caminho aí. Também manter, que é importante, o turno oposto, o turno integral nas escolas, ou até ampliar ele. Acho que isso dá segurança para os pais, as crianças, ou aqueles que já são um pouco mais adultos. Nós temos que achar, junto com empresas, algum lugar para que eles possam ficar, para que eles possam ter uma ocupação, porque eles são jovens, eles têm todo o gás, eles precisam de ocupação, para que eles não fiquem à mercê, que eles não fiquem vulneráveis. Esse também é uma situação que a gente percebe, que a gente é cobrado, que a gente conversa com as pessoas, que nós temos que se preocupar para que isso possa também ser tomada alguma iniciativa da administração, que eu não vejo assim que não foi tomada nenhuma iniciativa, principalmente vídeo monitoramento, cercamento eletrônico, para ampliar, que é necessário, que precisa ser feito. Também preciso colocar a situação das praças. A gente é cobrado, os colegas colocaram também já roçadas, acho que é importante, precisa ser feito. O colega Rocha falou que nós votamos contra o projeto para baixar a escolaridade dos que iam vir, enfim, mas tem uma equipe terceirizada trabalhando, ela pode ser ampliada, pode ser chamada, a gente aprovou, então isso não é o problema. Se quiserem fazer, pode ser feito, né? Então não é só esse o problema, então podem acontecer. Também volto a cobrar de novo, a gente é cobrado, algumas estradas do interior que ainda não estão em condições. A gente sabe que tem alguns que estão em férias, mas a gente sabe que tem falta de material. Acho que tem que dar uma atenção especial para corrigir essa falta de material que tem na Secretaria de Obras, dar uma mão lá para o secretário para que possa acontecer, para que tenha material disponível, para que os nossos operadores, os nossos motoristas, para os pessoal que trabalha lá poder fazer um bom trabalho, né? Precisa de material, a gente trabalha, eu trabalho com máquinas, sem material não dá para fazer milagre, então, para que tenha material disponível. Outro assunto da RS 130, colega Elton trouxe, é verdade, acho que parabenizar os colegas pela iniciativa. No momento, eu acho que eles também esperavam que acontecesse um acostamento ali, né, Paulo Baques e o Vanderlei. Então, a gente pode recobrar isso, acho que a gente deve fazer isso. Outra situação que me preocupa e muito é a discussão da RS 130, essa duplicação, o leilão que vai acontecer junto ao Estado. Acho que já me manifestei em outras oportunidades aqui, falam que o projeto está pronto, mas nós não podemos aceitar esse projeto dessa maneira, com uma elevada só aqui em Arroio Meio, só no Trevo. A gente tem que ter no mínimo 3-4 passagens subterrâneas ou elevadas, que seja aqui em Arroio do Meio. Isso é o mínimo que nós temos que se preocupar, e o Estado vai fazer esse leilão. Ele parece que vai ser esse free flow, essa cobrança, ela está acontecendo de modo experimental em Farroupilha, ela está dando certo, pelo que eu estive acompanhando. Eu vou tentar marcar, eu vou tentar fazer alguma situação para que nós podemos cobrar isso, porque a comunidade merece, porque assim, ó, isso aí nós vamos pagar por 30, 40 anos, esse leilão aí. Depois não adianta nós chorar.
Vereador, me permite, rapidinho?
Sim.
Estava conversando semana passada com o secretário Catelupi, que é responsável por isso, e segundo ele, inclusive depois também deu uma entrevista na rádio, antes de ir a leilão, vai ser feito reuniões em todo o município, audiências públicas, para atualizar o projeto. A gente tem que cobrar para que isso aconteça.
Sim, não, é isso aí, porque assim, ó, isso aí já era para ter acontecido há 3 anos atrás. Não aconteceu. Nós já estamos atrasados há 3-4 anos no projeto. Imagina até que eles começarem a fazer essa duplicação. O que nós vamos receber aqui? A nossa demanda está aumentando, nós não conseguimos mais circular na RS. Então, imagina atravessar. Então, isso eu acho que nós, como vereadores, indiferente de partido que seja, nós temos que cobrar isso, né? E acertar isso. Quanto à RGE, olha, gente, dá vontade de chorar. Ontem de noite também, lá em Rio Grande, até inclusive vou chegar em casa, não tem luz, é uma tristeza. É. E assim, ó, semana passada nós já estávamos sem luz, cobraram, os moradores cobram, eu sou de lá, era uma roçada simples, isso não precisaria estar acontecendo, só caíram as chaves de novo, é lamentável, não dá para... O Cristiano estava de férias, ele voltou hoje. Ontem de noite eu falei com um outro cidadão que atendeu o telefone, nós ficamos falando por 30, 40 minutos, eu falei o que não devia, mas é lamentável, é um retrocesso essa RGE, não tem como aceitar. Então, precisamos tomar providência, nem que nós marcamos reunião, para melhorar essa situação. Isso aí, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Damos sequência aos trabalhos. Ordem do dia. Leitura dos projetos. Projeto 120. Peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol Amador edição 2024.
O projeto está em discussão. Pantera?
Eu acho que é importante a gente debater também esse projeto, falar dele, que é um projeto que de praxe já de vários anos, já que a administração custeia a arbitragem na primeira fase, e esse ano a gente voltou à frente da organização do campeonato, então a primeira fase, tanto na parte da manhã, aqui na categoria de veteranos, como na parte da tarde, sem cobrança de ingresso, então as pessoas podem pegar o seu chimarrão, a família ir lá, não vai ter custo nenhuma cadeira. E com certeza, mais uma vez, a Rui do Meio vai estar fazendo um grande campeonato e vai ser exemplo para toda a região do Rio Grande do Sul.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 122, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse à Associação Arroio-Mense de Vôlei e Base e Associação Arroio do Meio de Esportes.
O projeto está em discussão. Alessandra?
Acho que só salientar o quanto é importante dar esse tipo de incentivo para o esporte dentro de Arroio do Meio, principalmente nessa parte da formação de base. A gente sente que a VATS aqui na região não pôde estar mais presente, mas também o quanto aqui Arroio do Meio, com os nossos professores, pessoas aqui da casa, tem total condições de também desenvolver e trabalhar o voleibol. Eu fui professora desses professores e acho fundamental que esses espaços sejam abertos dentro da sociedade, esses incentivos para com que avance cada vez mais o esporte e a oportunidade para todos que buscam ocupar o seu trabalho, mostrar o seu trabalho dentro da sociedade. Obrigado.
Vereador Pantera.
Eu também não posso deixar de comentar sobre esse projeto. Quando, em outro momento, me manifestei nessa casa, que nós temos que valorizar quem é daqui. E aqui está se valorizando escolinhas que nasceram aqui, e que tem alunos daqui. Então, assim, ó, e muito contente, final de semana estive conversando com os rapazes que começaram aqui na escolinha e hoje estão no SEAT, e eles comemorando que esse ano eles vão jogar em São Paulo. Então, é muito importante, como se nós somos um celeiro de criação de atletas aqui. Aqui nós temos vários jogadores profissionais jogando fora do país, de futebol, que começaram nas escolinhas de futebol, e assim futuramente, como nós já temos a filha do nosso colega, que vai sair para fora, com certeza. Então isso vai levar o nome de Arroio do Meio, nós criando atletas aqui. E sempre falo, esporte é saúde, é vida, e isso é muito importante para a nossa comunidade.
Vereador Marcelo.
A gente também é favorável ao projeto. Todo mundo sabe que a gente defende o esporte aqui, o vereador Pantera falou, o César já comentou antes. A gente tem filhos que praticam. Uma pena só que é no último ano só. Isso que a gente fica cobrando, né? Muitas crianças que tiveram que sair do município ou só escolinha particular, sendo que outros anos já tinha escolinha subsidiada, mesmo que era em parceria com a VATS. Então, uma pena que é só no último ano. A gente gostaria que esse projeto já tivesse vindo no primeiro ano e que perdure para os próximos anos, para que nossas crianças possam fazer esse esporte.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 123, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas relativas ao circuito SESC de vôlei de praia Vale Taquari 2024, etapa Rui do Meio.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Vereador Paulo.
Eu não me refiro a todos eles, mas eu quero falar de todos eles ao mesmo tempo. Eu acho que qualquer tipo de projeto que venha a esta casa e que fale de aplicação de recurso na área esportiva, seja futebol, seja vôlei, seja bike, seja bicicleta, eu acho que isso nós temos que votar a favor. Porque, na realidade, muitos e muitos desses jovens, eles têm dois caminhos. Ou praticam o esporte, participam dessa sociedade esportiva, ou se direcionam a outras atividades que não, muitas vezes não são muito legais, que você sabe quais são. Então, eu sempre me posiciono a favor desse tipo de projeto. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 02, peço a leitura ao secretário.
Altero o dispositivo da Lei Municipal nº 4.163, de 14 de julho de 2023.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 03, peço a leitura ao secretário.
Altero o dispositivo da Lei Municipal nº 4.225, de 4 de janeiro de 2024.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto 05, peço a leitura ao secretário.
Altero o dispositivo da Lei Municipal nº 4.055, de 25 de julho de 2022.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Projeto 06, peço a leitura. O projeto está aprovado. Projeto 06, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da primeira etapa Copa SESC MTB dos Vales, com apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo, envolvimento do grupo Catracas Bike e Indica e Recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Explicações pessoais, 2 minutos sobre sessão, posição tomada na Câmara. Marcelo.
Só para complementar, antes do que eu falei, né, das áreas verdes, em nenhum momento eu falei aqui nessa casa que se era para usar a área verde para fazer moradias, e sim os terrenos que o município ainda tem, que as pessoas, muitas que foram atingidas, têm condições de até de construir alguma coisa e que essas pessoas já fossem beneficiadas com esses poucos terrenos, 5, 10, 15, que o município ainda tem. Então, em nenhum momento eu falei em usar a área verde para fazer casa, condomínios fechados. Então, sempre é essa coisa aí, querer botar o bode dentro da sala e dar a culpa para os outros. Não, quando se era, tem que assumir a culpa.
Vereador Paulo Reico.
Falar também na questão dos terrenos que eu levantei aqui, o valor deles. Já falei isso no fim do ano passado, que o município pode sim baixar o custo desses terrenos, adquirindo uma quadra inteira, alocando eles na matrícula todos e subdividir. A Caixa exige, para fazer aprovar os financiamentos, um lote de no mínimo 120 metros quadrados. Então, se tu pegar uma quadra inteira, terreno de 360 metros quadrados, tu consegue fazer duas vezes mais, pelo menos, do que comprando, inclusive, terrenos de 200 metros quadrados, que são chamados sociais hoje. Então, consegue se baixar o custo.
Então, fica aqui combinado... Rocha? Tá, Rocha?
Acho que a gente tem que ter postura e, ouvindo falar, Marcelo, é muito fácil numa sessão falar que as áreas verdes servem e agora não servem mais. Muito obrigado.
Então, conforme... Mais alguém? Conforme o combinado com o pessoal do Arvoredo, vocês viram que o pessoal, todo mundo é contra o projeto. Então, se ele vier a esta casa do jeito que está, provavelmente ele não vai ser aprovado. E da mesma forma, mesmo assim, me comprometo a falar com o prefeito amanhã e para ele ver qual é a situação, como que vai ser analisado. Acho que os colegas todos também agradecer, porque acho que foi a melhor decisão que podemos tomar para que não se perca esses 5 milhões, para que se ache uma solução, né, em conjunto. Então, obrigado pela compreensão, desculpa qualquer coisa. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.